Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da 68ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Você é muito bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e confiram também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão José Onésimo de Castro falará sobre transporte e saúde pública no município. Confira também os pronunciamentos dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 31 de outubro de 2023... havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 68ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Carta do Apóstolo João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Mas o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor.
Ao portador de deficiência será assegurado o acesso ao transporte público, coletivo, urbano e rural, gratuitamente, garantido sua segurança no embarque, trajeto e desembarque.
Obrigado ao vereador Josafá Anderson e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor José Onésio Castro Pinheiro, que se inscreveu para falar sobre transporte público no município e saúde pública. Correspondências do Legislativo, ofício de número 106-2023, vereador Rodson dos Hamilton, solicitando a retirada do pedido de vista do projeto de lei EM-65-2023. Correspondências de terceiros, ofício de número 58-2023, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia 8/11/2023, às 19 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação de número 24/2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de poda de árvores na rua Dulpe Pinto de Aguiar, em frente ao número 11, no bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 25/2023. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de sinalização e pintura estratigráfica na Alameda Rio Perdido, esquina com Alameda Rio Bananal, no bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 427/2023. Solicitando do Executivo pedido de recapeamento asfáltico da Rua Amazônia entre a Avenida do Contorno até a Rua Tucuruçá, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1251 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar limpeza na rua Francisco Salomé, nas proximidades do número 619, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1242 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza na rua Padre Eustáquio, nas proximidades do número 461, bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1869 de 2023. Solicitando que seja feita a construção de faixa de pedestre elevada na rua Olinda, bairro Bom Pastor, em frente à escola Pequenos Gigantes, número 361. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 2022 de 2023. Solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro Ipanema. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2023 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro Savassi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2068 de 2023. Solicitando ao Executivo a possibilidade de providenciar o fechamento do bueiro que se encontra aberto na rua Ronaldo Barbosa Lagares, em frente ao número 70, na estrada pela rua Mário Xisto Gontijo. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2069 de 2003. Solicitando a realização de poda de árvore localizada na Avenida Vênus, em frente ao número 310, bairro Vila Romana. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2070 de 2003. Solicitando a realização de poda de árvore localizada na rua Rio de Janeiro, entre as ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 368 de 2003. Solicitando do Executivo que, juntamente com a pasta responsável, que nos seja informado o cronograma sobre a instalação de lâmpadas de LED em nossa cidade. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 369 de 2003. Solicitando do Executivo, junto à pasta responsável, que nos seja informado sobre a atual situação sobre o córrego situado na rua Chile, entre as ruas Padre Eustáquio e rua Rosa Fonseca e Silva, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 1835 de 2023. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, informações detalhadas referente à postergação da instalação do reservatório de água na comunidade rural de Boa Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1866 de 2003. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, nos enviar quanto foi gasto com as publicações oficiais referentes às leis, decretos, portarias, atos de licitação e etc., desde 1º de janeiro de 2021 até a presente data. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1867 de 2023. Solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, quem fez, quem autorizou e por que fizeram a publicação nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis, em anexo, na qual é citado o meu nome desfavoravelmente, imputando que minha emenda, que retirou parte da dotação publicitária para educação na Lua 2023, teria sido feita de forma equivocada e sem fundamento. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1868 de 2023, solicitando que seja encaminhado este requerimento ao presidente da Associação Regional de Proteção Ambiental, ARPA, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia do Estatuto da Associação, assim como o balancete financeiro dos últimos 3 anos da instituição. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor José Onésimo de Castro Pinheiro, que irá falar sobre o transporte público e a saúde pública, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta da inscrição do tribuno livre. Senhor José Onésimo, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, imprensa, público aqui presente, senhores e senhoras de casa que assistem a TV Câmara, meu boa tarde a todos. Quero dizer ao senhor presidente que mais uma vez venho nesta casa cobrar posição dos senhores vereadores sobre algo que acontece na nossa cidade. Coisas que são visíveis a todos, todos sabem, nós, povo, temos cobrados, vejo, ao acompanhar esta casa, eu vejo vários vereadores cobrarem, e nada é feito. Quero simplesmente falar aqui um pouco do nosso transporte público. Primeiro assunto que eu quero dizer é que nós temos um teste no transporte público e todo mundo sabe disso. Não precisa nem de ficar falando toda hora. Temos uns ônibus de péssima qualidade. Ônibus que tem as poltronas rasgadas, que às vezes nem condição de sentar a gente não tem. Eu entrei no ônibus esses dias, cheguei no centro, tive que comprar uma calça, porque a minha calça estava toda molhada, que a poltrona estava rasgada e eu não sabia. Que eu vi rasgado, não achei que estava enxuto. Molhou a minha calça, tive que comprar uma na loja. Isso aí é, provadamente que eu estou falando, é coisas que aconteceu, que inclusive o motorista ficou até meio chateado com isso. Nós temos um transporte ruim e com um grande valor em subsídio do prefeito desta cidade para subsidiar um péssimo transporte. Ele está pagando para ser ruim. Ele está pagando um transporte que não funciona. Eu fico muito chateado, porque se tivesse pelo menos alguma ajuda, eu luto por isso, porque nós tivemos aqui, pelo menos se tivesse aprovado projeto de gratuidade para 60 anos, tudo bem, pelo menos isso. Mas nós não tivemos isso porque foi negado pela base do... foi uma emenda colocada pelo senhor presidente. Eu quero até deixar aqui claramente, verbalmente, o meu repúdio à emenda dele, porque nem votar ele não vota, porque se pelo menos ele votar seria razoável. Mas...
Senhor José Onésimo, o senhor não pode citar vereador quem foi. O senhor está aqui para falar, não deve citar. Por favor, proceda sobre o transporte coletivo e a saúde pública, sem dar nome vereador, por favor. Respeita o artigo que o senhor assinou na Câmara, que é o 267-270.
Então, senhores vereadores, quero dizer que não temos ônibus no Porto Velho. Os ônibus do Porto Velho passam todos na rua Goiás. Não tem um que circula, nós já lutamos por isso muitas vezes, várias vezes. Inclusive o nosso vereador do bairro lá, não posso falar nome, né? Já tentou resolver, não resolveu. Eu acho que é mais fácil tirar a rua Goiás do Porto Velho do que voltar os ônibus do Porto Velho. Agora, senhor presidente, eu quero dizer... Quero falar sobre a nossa saúde. Estão abrindo vários postos de saúde a todo lado da cidade. Mas não tem médico. Não adianta um posto de saúde que não tem os profissionais necessários para funcionar um posto de saúde. As pessoas estão doentes e eles mandam para a UPA. Aí enche a UPA de gente. UPA não é local de consulta. A UPA é lugar de urgência e emergência. Então, não adianta. Por quê? Porque lá fica 8 horas sem atendimento, porque tem que atender as urgências e as emergências. Quero deixar aqui o meu repúdio. Ao prefeito, secretários, vereadores que são coniventes à situação da saúde da nossa cidade. Vereadores que são dos partidos socialistas da nossa cidade, os partidos de vocês não comungam com essa situação. Nós já estamos a ponto, nós já estamos preparando para fazer uma organização popular, para fazer uma mobilização popular, para cobrar do prefeito, dos senhores vereadores, se não tomar providência de urgência, porque teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, teve uma audiência pública aqui na nossa cidade, aqui nessa casa, e nada adiantou. E nem vai adiantar pelo que nós temos visto, porque parece que não sei o que está acontecendo com a saúde da nossa cidade. Veja bem, os idosos não são atendidos conforme a lei, conforme a necessidade que é direito de cada um deles. No sistema público da cidade, da nossa cidade, não é respeitado a lei 10.741. Isso eu já cobrei várias vezes, cobrei dessa casa. Não adianta. Senhores vereadores, eu estou passando para vossas excelências aqui hoje, que nós, povo, já estamos preparados para fazer uma organização, para fazer uma mobilização popular pelo caos que está na saúde da nossa cidade. Nós já estamos nos organizando. Será? Deixo a pergunta para cada um de vocês, de vossas excelências. Será se vossas excelências têm consciência do que está acontecendo com a saúde do povo da nossa cidade? Responde para cada um. Será que vossas excelências têm ciência do que acontece com a saúde da cidade de Divinópolis? O que é fiscalizar? Fiscalizar é acompanhar todo o procedimento da saúde, desde o primeiro centavo que entra até o último que sai. Tenho visto em vários grupos de redes sociais, que eu não cito aqui, não vou citar, porque não sou eu, não sei, não tem prova de nada. Mas está acontecendo coisas horríveis. Está acontecendo coisas absurdas. Agora, eu deixo aqui, mais uma vez, a cobrança. Quem sabe, vossas excelências, que são da base do prefeito, acho que vocês até trabalham muito bem, porque fiscalizar, representar o prefeito muito bem, estão representando. Agora, o povo está aquém da representatividade da maioria dos vereadores dessa casa. Não estou citando, que eu sei que alguns vereadores aqui cobram, correm atrás e tudo. Mas, quero esses que cobram, como não posso citar nome, eu vou dizer, esses que estão cobrando aqui, vamos juntar a nós. Junta ao povo, junte conosco. Nós estamos junto com vocês. E nós precisamos de vocês, assim como vocês precisam do povo. Porque se não fosse o povo também, não tinha nenhum vereador nessa casa. Então, eu deixo o convite. E para aquele que quiser também, que seja da base do prefeito ou não. Quer ajudar nós, melhorar a cidade, a saúde da nossa cidade? Então vamos. Porque aqui eu não venho cobrar nada em causa própria, não. Eu venho cobrar pela nossa cidade. Que isso eu fiz, já tem mais de 20 anos que eu moro nessa cidade aqui e gosto da cidade. Então, venham conosco e vamos nos unir. Vamos mobilizar e vamos melhorar a saúde da nossa cidade.
Obrigado, senhor José Onésimo. Muito obrigado por brilhantar a nossa tarde.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem é do Edson Souza.
Senhor presidente, queria comunicar a Vossa Excelência que eu conversei com o Zé Braz, já avisei o setor legislativo. Nós fizemos uma inversão de inscrição porque eu acabei de receber um comunicado que o meu amigo Moacir Matias Gomes, maquinista da rede, trabalhou comigo muitos anos, acabou de falecer, e eu vou lá no velório dele. Quando eu recebi essa notícia, o Zé Braz, uma forma fidalga, que é própria dele, fez a inversão da pauta comigo, comuniquei ao legislativo. Vou pedir a autorização para retirar, que eu vou lá despedir desse amigo querido que tanto tempo trabalhou comigo na ferrovia.
Sua Excelência está liberado e leva os sentimentos à família da 25ª Legislatura na Câmara Municipal de Vinópolis. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Relatório final de comissões hoje é da Assistência Social, que será lido pela vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Relatório, Comissão da Assistência Social da Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança, Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência. Senhor presidente, venho através desse apresentar a Vossa Senhoria o relatório e cópia das deliberações referentes à audiência pública realizada no dia 20 de setembro do ano corrente pela Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, que tratou sobre a luta da inclusão social no âmbito do município. Na oportunidade, informamos que após a realização da audiência pública, diversas ações já estão sendo executadas, visto que a inclusão social é uma questão fundamental na construção de uma sociedade diversa e igualitária. Ela garante que todos, independente de suas características, tenham respeitado os seus direitos à educação, saúde e trabalho, entre outros. Nesse sentido, temos algumas deliberações que em seguir passarei para o senhor. Como nós temos muitas deliberações, eu gostaria de destacar uma, que no último dia 23 de outubro, na prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que foi realizada nessa casa, eu questionei o senhor secretário Alan Rodrigo sobre a falta do neuropediatra, que foi um tema que foi destacado na audiência pública. E na oportunidade, eu perguntei para o senhor Alan se a falta do neuropediatra seria, porque realmente nós não temos pessoas nessa formação ou se é o salário que não é atrativo. Ele respondeu o seguinte, que infelizmente neuropediatras, ou seja, pediatras especializados em crianças, e geralmente são aquelas crianças que vêm encaminhadas das escolas que têm dificuldade de aprendizado. Realmente nós temos poucos profissionais, mas como o gargalo nessa parte, ele está muito grande aqui em Divinópolis, alguns neurologistas possuem um credenciamento e podem atender essas crianças. Então, ficou acordado de que a Secretaria Municipal de Saúde iria fazer uma reunião e esses neurologistas passarão a atender a essas crianças. Então, o secretário nos informou que o município abriu um processo para a contratação do profissional. Todavia, ainda não apareceram interessados à vaga, assim como acontece em vários municípios do nosso estado, como forma de amenizar esse problema. alguns neurologistas estão fazendo, como eu já disse, o atendimento dessas crianças, em especial as que são encaminhadas pelas escolas do nosso município. E essa vereadora já cobrou essa semana outra vez uma resposta do secretário. E a gente vai continuar cobrando não só do neuropediatra, mas como a gente está falando aqui sobre audiência pública, então eu estou dando a resposta à população que assistiu à audiência pública e neste momento está lá na UNA acontecendo uma conferência relacionada à pessoa com deficiência e a minha assessora Luciana Vidal levou os mesmos documentos que estão na minha mão e está lá nos representando. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Em seguida, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza. Perdão. Na sequência, os inscritos, o vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Conselheiro, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. O nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E, senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio para o Vaguinho, Wagner Natividade, lá do bairro Afonso Pena, da família ali da dona Deja, uma família muito quista ali, uma das pioneiras ali do bairro Afonso Pena. Então, eu queria estar lutando junto com a família. Nós perdemos agora o Vaguinho, né? Pessoa muito quista ali no nosso bairro. Então, fica aí o nosso pedido de um minuto de silêncio. Senhor presidente, ainda dentro do bairro Afonso Pena, bem sabemos que os problemas ali do bairro Afonso Pena, a maioria deles é voltada ali ao trânsito e também aos passeios, à acessibilidade. Tendo em vista que os passeios ali são muito antigos, o bairro Afonso Pena está entre os três bairros mais antigos de Divinópolis. Então tem algumas questões ali de difícil resolver. Mas a gente está agradecendo a EMOP através do Lucas, o diretor da EMOP, o Lucas, que está atendendo um pedido antigo desse vereador, que é uma solicitação daqueles moradores ali da rua Cambuquira, onde tem ali um desnível da rua, uma parte perigosa, onde já teve ali pessoas, idosos que já caíram ali, crianças, e já está sendo colocado, queria colocar essa foto, já está sendo implantado ali, vai ser colocado ali um guarda-corpo, um parapeito ali, para que dá mais segurança para os pedestres. A gente vê que não é uma solução completa, os passeios ali, todos eles são muito estreitos, e esta área ali é uma área muito perigosa, em especial para os alunos do Monsenhor que passam por ali, então também pessoas de idade. Então queria estar agradecendo ali o Lucas, sempre muito atencioso da EMOP, a EMOP que está sobressaindo, voltando àqueles tempos de outrora que trabalhava muito bem. Então a gente está muito satisfeito ali com o trabalho da EMOP. Parabéns, Lucas, e a população do bairro Afonso Pena agradece esse tirando do papel. Senhor presidente, também queria estar agradecendo a secretária de Educação, Andréia, que tem comprado essa luta conosco ali no tocante à retomada dos bons tempos do antigo CAIC, hoje Complexo Educacional Serra Verde. Ontem tive uma reunião lá com a Carla Rabelo, queria colocar essa foto, Dorel, da reunião que eu tive lá no antigo CAIC, né? O CAIC está um pouco abandonado. A portaria ali está um absurdo. Não tem porteiro, né? A gente tem ali dentro desta área pública muito grande, que precisa de investimento. Nós temos ali o CMEI São Tarcísio, que eu já enviei uma emenda impositiva de quase 100 mil reais, e a escola Padre João Bruno. Mas junto ainda está lá a Secretaria de Saúde, com o SAD, que faz um trabalho maravilhoso. Todavia, o SAD ali está incomodado com essa situação, que ele fica lá, os funcionários ficam até 7, 8 horas da noite, e na hora de ir embora ali não tem porteiro, não tem segurança para os servidores, e também o ESF que está lá dentro do CAIC. Então isso está trazendo um desconforto e também um atrito entre as secretarias. Então a gente vai ter semana que vem uma reunião com as duas secretarias para entrar num acordo. Não pode continuar a portaria do ex-CAIC, né, hoje Complexo Educacional Serra Verde, da maneira que está. Então a gente vai estar estudando uma maneira de estar resolvendo esta questão. Essa questão ali do complexo educacional. A gente vê a necessidade de um ajuste entre as secretarias. Amanhã estarei indo com o diretor de saúde, o Lucas, também chama Lucas, lá no Nova Fortaleza 2. Estaremos olhando o espaço ali, ver se soluciona essa questão desse impasse de duas secretarias trabalhando no mesmo espaço. Muito mato, então a gente está triste com essa situação que está acontecendo ali e já tomando uma atitude. Então a gente está comungando com isso aí. O Dorel, eu queria que você colocasse uma foto também da faixa de Gaza. Ali, ó, faixa de Gaza. Essa ali é a rua Bentivi, do bairro Serra Verde. A gente vê que eu tenho falado várias vezes a questão das licitações. Empresa ganha aqui três obras em Divinópolis, empresa do Maranhão ganhou três obras aqui em Divinópolis, o posto de saúde do Afonso Pena, do São José e outros mais, e não consegue tocar a obra. Esta, a rua Bentivi é vítima disso também. Foi uma empresa que ganhou a licitação, não tocou a obra. Queria até agradecer o Gustavo, que a própria Censur que está tendo que fazer a obra. Está parado. Ontem tivemos uma reunião com o secretário, com o prefeito Gleidson, para dar andamento nessa obra. Segundo o secretário, está chegando já, foi comprado alguns tubos que vai fazer a drenagem desta rua, que está fazendo lagoas ali, está muito, está intransitável, impossibilitando as pessoas de entrar na sua casa. Então, o secretário Lucas, aliás, o Gustavo está fazendo, como se diz, tripla coração para estar tocando essa obra. Então nós temos que rever, senhor presidente, essa questão das licitações de empresa de outro estado que ganha as licitações e não dá conta de tocar a obra. Obra que é para ser iniciada no mês, na hora que está o prazo de entregar, que está começando, são várias irregularidades devido ao sistema de licitação. Então a gente está cobrando, em especial desta casa, a gente rever o que pode ser feito para limitar a entrada de algumas empresas nas licitações aqui em Divinópolis. Senhor presidente, voltando ali para o Serra Verde, mais especificamente para a Arena Serra Verde, onde estamos tendo várias atividades. Hoje, às 19 horas, a grande final da Copa Arena, Copa Nova Arena, que foi coordenada ali pelo Formiga Veloz. É uma Copa que foi feita pelas associações unificadas do Serra Verde, tem o meu apoio, tem a minha presença lá. A gente ficou triste no último evento, que teve um desconforto lá, mas estamos tendo já a presença da Polícia Militar, queria agradecer ao comando da Polícia Militar, e hoje teremos também o apoio da Polícia Militar, e a grande final entre Ajax e Niquelina, Serra Verde e bairro Niterói. Então vai ser uma grande final, premiação, então a gente vai estar lá presente para um bom espetáculo. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Sr. Presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário e de casa, eu queria dar um abraço especial, é um cidadão que acompanha aí nossas reuniões e eu disse que eu ia mandar um abraço para ele. Um abraço para você, viu, Zé Lima? Falou que acompanha o nosso trabalho. A gente está aí para ser cobrado, questionado, né, pela população, porque, como diz aí o Zé Azevedo, eu também, nessa parte eu concordo com eles, a gente é empregado de vocês, isso aí, eles têm razão. E é isso, Anésio, pegando aqui, você fez o uso da palavra aqui, parece que você tirou as palavras da minha boca, porque na quinta-feira, que eu usei essa tribuna aqui, eu falei que tem duas saúdes aqui em Divinópolis. Tem a saúde que o prefeito, o secretário e os vereadores da base vê, qual que é? Está tudo uma maravilha, tem posto de saúde para todo lado, tem médico, está bombando, não tem fila, nem de cirurgia, nem de consulta, nem de exame, e tem a realidade. Qual que é a realidade? É aquilo que eu estou aqui para poder mostrar, fiscalizar e cobrar mudança, que é aqui o que o senhor acabou de fazer, e o que a população, que quem espera uma cirurgia, quem espera uma consulta, quem espera um exame, quem espera um leite, sabe, esse leite aqui que deu uma repercussão aqui no final de semana, tem gente esperando esse Nutren Júnior, esperando esse leite aí, ó, que aí o secretário mentiroso foi para a rede social e falou que o problema é da Nestlé, que lá na Nestlé não tem. Eu queria mostrar aqui, aí eu falei assim, mas será que lá na Nestlé realmente não tem o leite? Porque que eu andei dando uma volta aqui em volta da 1ª de junho em Goiás, quase todas as farmácias eu encontrei. Dorel, mostra o leite aí. Esse leite aí tem, a Nestlé tem dele. Aí o secretário mentiroso aprendeu com o prefeito, porque a culpa é de todo mundo. Porque quando as coisas é boa, é ele que é o melhor do Brasil. Ah, eu sou o melhor do Brasil, eu faço obra, os outros nunca teve prefeito, agora tem prefeito. Mas quando o bicho pega, a culpa é do Galileu, é do Vladimir, é dos outros prefeitos, é dos vereadores. E agora, o secretário mentiroso falou que a culpa é da Nestlé, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas dinheiro tem. Tem tanto dinheiro lá na saúde, senhor Neto, você falou aqui da saúde, lá o orçamento é 1 milhão por dia, pode gastar. Então pode comprar um leite de R$49. Esse leite de R$49 aí que a família teve que entrar na justiça para poder ter direito, a Secretaria de Saúde pode sim comprar os R$49. Sabe por que pode comprar, sua neta? Saiu na imprensa e aqui eu tô. A saúde tem tanto dinheiro, tá aqui, ó, quem quiser ver, quem quiser ir no meu gabinete pode ir lá também, que o prefeito TikTok, mais os seus puxa-saco, tirou, Rods, R$400 mil da saúde para colocar no marketing. É, para impulsionar vídeo, para fazer TikTok, para fazer Instagram, para fazer o negócio andar, para pagar os heróis lá que fica puxando o saco dele e tirando foto e fazendo vídeo, ele vai no banheiro, eles vão junto, vai no crossfit, eles vão junto, eles vão na farmácia, eles vão junto, para isso. E aí então, eu quero falar assim que tem o dinheiro, sabe por que tem o dinheiro? O vereador federal não está aí não, né? Queria até ver isso aqui, presidente, que toda reunião o vereador federal, ele está suspenso da fala, mas ele está suspenso do plenário, não, ele tem que aparecer para trabalhar. Porque de manhã ele estava indo ali enganar mais uma meia dúzia de população na zona rural, que vai inaugurar mais um posto. Mas eu já tive informação que é um posto sem médico. Aí adianta de quê? Sabe, isso é covardia. Isso aí é enganar a população de Divinópolis, gente. Isso aí, a gente tem que acordar para o ano que vem. Eu sei que, assim, frente de trabalho está acontecendo muito em Divinópolis. Mas é que eu estou questionando aqui agora, gente. E aqui eu queria que as Azevedes não ficassem contra eu, não. Eu estou questionando aqui uma saúde que talvez a sua mãe, Azevedes, pode cair numa cama de hospital aí, ó. E precisar da saúde, precisar de um leite, igual esse menino aí precisou. E o secretário vir com a cara lavada dele e falar que é a Nestlé que não está fornecendo. A Nestlé... Então, assim, eu tenho que questionar, eu tenho que cobrar. Ué, falar, mas o que você faz, então, para poder mudar essa realidade? Já pus 500 mil no CISV, eu já coloquei 150 mil na UPA, acabou de chegar os ventiladores lá do posto de saúde do bairro Afonso Pena, mandei 30 mil para posto de saúde lá do Bom Pastor, mandei 100 mil reais que até hoje não gastou para o posto do bairro São José. Então, eu faço a minha parte. Eu tenho que cobrar de vocês para fazer vocês, a parte de vocês, e parar de enganar a população de Divinópolis. Sabe, hoje teve a... E é isso que me chama a atenção. Hora de reunião de plenário não está aqui não. Mas entra dentro do carro do prefeito, vai fazer vídeo, mentiroso, falando que está inaugurando mais um posto, mas não tem médico. Sabe, e aqui o que me chama a atenção, pela terceira vez, o planejamento anual do Conselho Municipal de Saúde rejeitou as contas da Secretaria Municipal de Saúde. Vocês acreditam nisso? Pela terceira vez, e aqui está o ex-presidente aqui que não me deixa mentir, vai com certeza rejeitar também as contas. E aqui o Flávio só bate, só critica. Gente, eu não bato e critico, eu estou aqui cobrando. Sabe, eu acho que a política, senhor presidente, eu aprendi aqui nesses 3 anos que vai fazer agora, que eu estou aqui como vereador, ela é feita de prioridade. E a prioridade, com todo o respeito que eu tenho, saúde é prioridade. A segurança pública, que eu já pedi aqui, a guarda municipal, quantas vezes, é prioridade. Educação é prioridade. E aí eu falei de educação, eu quero falar aqui agora. Está com um projeto aí covarde de tirar 400 mil da educação e colocar também para poder gravar vídeo no marketing, na imprensa. E o que me chama a atenção é que tem vereador que já manifestou que vai votar a favor. E aí muita gente me pergunta, não, cara, você pega um rabo lá na Câmara, hein? Você parece que é um dos que mostra a verdade, critica. E você deve, é difícil ser vereador. Não é difícil ser vereador, não. Sabe o que, que é? É esse tipo de injustiça. Quando tira dinheiro da educação e para poder no marketing, o projeto projeto, como é que chama o projeto, Evan? Viver bem, né? Projeto da paz. Projeto da paz. É, tira 400 mil da saúde para colocar no projeto, na imprensa, TikTok, para dar like. A gente tem que questionar. Quando tira dinheiro da saúde, da educação, igual quer tirar da educação, mais 400 mil para impulsionar vídeo de prefeito, eu tenho que questionar, porque a política, eu aprendi que ela é feita de prioridade. E eu tenho que falar isso aqui, porque eu não tenho rabo preso. Eu falei isso aqui já várias vezes e volto a falar, gente. Pode ser que isso me custe a eleição. Porque hoje você ir contra o sistema, quem que é o sistema? É os Azevedo, né? Os Azevedo é o sistema. E contra o sistema pode ser que você pague o preço de perder a eleição, porque eu não estou puxando saco, eu não estou no vídeo do prefeito, vocês não me veem, eu não estou no vídeo do senador, eu não estou no vídeo do deputado, pelo contrário, eles nem me atendem. Pelo contrário, quando é para mim, é do Marra, é não. É, quem mandou? Marra? Não. As emendas do Marra vão segurar, igual está segurando lá, meu, da causa animal até hoje, do posto de saúde São José até hoje. É do Marra? Vão segurar, não vão liberar não, que aí não trabalha, não produz, aí não aparece. Então isso aí é covardia. Quando você faz um negócio desse, você está fazendo, é comigo não. É com a população de Divinópolis. E eu vou cobrar, eu não tenho rabo preso. E aí outra coisa que me chama a atenção, com todo respeito ao nosso senador, porque ele é senador, ele pega lá e vai questionar a ministra da Educação. É o trabalho dele, igual está questionando aqui o secretário de Educação. Ele tem... Só que, e a nossa casa? E aqui Divinópolis, que deu ele projeção nacional? Ele não vai questionar o secretário, não? Porque dizem que o secretário, quem colocou foi ele. E aí, né, esse secretário aí, o mentiroso, sabe que não está na hora de questionar ele, não, Cretinho? Com toda humildade, sabe, eu sei que você vê, né, a minha fala. Eu estou falando assim, na boa, cara, esse cara aí, ele não representa a saúde de Divinópolis. Esse cara aí é um desserviço. Esse cara aqui está matando as pessoas aqui na minha cidade, na sua cidade, é a cidade onde a gente está como representante da população, e é isso que eu venho te pedir. Da mesma forma que você questiona aí a ministra da Educação, da Saúde, você possa também questionar o secretário municipal de saúde, porque ele vem sendo um desserviço para a nossa cidade. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, do concurso mal feito às coxas que o executivo fez para os ACS. Parece que a empresa lá, a banca, chama Novo Rumo, sabe? E aí, sem licitação, me chamou muita atenção, contratou essa banca, prestou um serviço aí às coxas, com resposta, com perguntas, com dupla interpretação. Muita gente está acionando a justiça, muita gente que fez o concurso está acionando a justiça para poder rever seus direitos. E aqui, eu já me coloquei à disposição para a gente pedir socorro ao Ministério Público. Ah, mas o Ministério Público não dá nada, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque foi isso que eu escutei. Não dá, mas a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que provocar e contar o que é que está acontecendo. O Ministério Público, ele é a função dele é ser advogado do povo, ser advogado da população. Então a gente provocar o Ministério Público para poder intervir. E se for o caso, se for o caso, se tiver realmente irregularidade, que vários indícios mostrando que tem, que possa suspender isso aí. Porque é covardia. Tem muita gente que foi extremamente prejudicada com esse concurso, dessa empresa aí, dessa banca, que não tem credibilidade nenhuma. Vou falar que eu não tenho rabo preso também, não sei quem que é. Não tem, você entra na internet, não tem nada com nada, não tem portal de transparência, não tem nada. E aí o que tem é o quê? A população de Divinópolis sendo lesada de novo. Então a gente vai para cima disso aí, vocês podem ter certeza. E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, coisa boa agora, a reforma lá da Praça São Sebastião, com 45 dias de atraso, queria que o Dorel mostrasse aí as obras lá na Praça São Sebastião começou. Né, a gente fica feliz, já tem cerca de uma semana que estão lá, a gente esteve acompanhando hoje pela manhã também, e a gente vai acompanhar. E as melhorias da nossa região, eu falo nossa região porque ali, moro ali, tem comércio ali, mas eu sou vereador de toda Divinópolis, eu não tenho, aonde que me chamar eu estou indo. Mas aí a gente conhece aquela região, e semana passada a gente pôde também entregar os ventiladores lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Agora as obras ali da praça ali, através de uma emenda minha, de quase 90 mil reais também, a gente está podendo ali dar início às obras ali pela segunda vez. Em 3 anos de mandato, é a segunda vez que a gente revitaliza a Praça São Sebastião. Né? Então a gente fica muito feliz de poder entregar esse presente ali para a comunidade. Para finalizar, eu queria aqui falar aqui da rua Jesuíno Ferreira, queria que o Dorel mostrasse também lá na rua Montreal. É só aqui em Divinópolis. Isso aqui não é piada não, gente. Vou contar para vocês. Parece piada. Mas onde que eu estou ali, presidente? É uma rua só. E ali, o melhor prefeito do Brasil, com o melhor secretário e todo mundo, esteve aí, eu vou falar cara de pau, não, eu vou falar coragem. Esteve a coragem de ir lá e calçar meia rua. Ou seja, tem um cara lá, tem um cidadão lá que paga imposto, quase R$1.000 de IPTU, virou para mim e falou, seu Flávio, se eu sair pelo portão pequeno, eu saio pelo calçamento. Se eu sair pelo portão grande, eu saio pela rua de terra. Eu nunca vi isso na vida. E aí, quer que a gente fica calado? Aí eu fui lá para poder escancarar isso aqui e pedi o secretário, mais o melhor prefeito do Brasil, para a gente poder calçar os outros 50% da rua. Porque isso aqui ninguém nunca viu, não. Então, fica aí o nosso repúdio, a nossa indignação, e aí o executivo comprometeu em resolver. A gente vai estar aqui para poder cobrar. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício de abraço, qual cumprimento, caros colegas, pessoas aqui no plenário e principalmente quem nos dá um minuto aí da atenção, nos acompanhando aí o resumo do nosso trabalho aí através de casa do trabalho. Senhor presidente, eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, não vejo.
Muito obrigado, nobre presidente. Então vamos lá à nossa fala de hoje. Primeiro, senhor presidente, até o vereador que me antecedeu, o vereador Flávio citou também em seu pronunciamento a questão da falta de medicamentos, né, na farmacinha, sobre o caso em questão do último sábado, inclusive foi veiculado, né, no DiviNews, e após ampla divulgação, né, dada aí as proporções que a notícia tomou da falta desse suplemento, que o próprio vereador mostrou agora aí ter em várias farmácias, né, claro que a gente sabe da diferença daquilo que é chegar nos trâmites através do governo e aquilo que está disponibilizado já no comércio. Mas uma coisa é fato, senhor presidente. Nós temos que colocar os pingos nos is. É verdade que esse suplemento, sejam outros medicamentos, que sempre o governo tem negado, inclusive tem faltado na farmacinha, está disponível esse mesmo tipo de medicamento aí em outras farmácias e também os mesmos medicamentos se encontram no Brasil inteiro, inclusive na internet também. Então, queria saber quais são os critérios do governo, essas notas técnicas que vêm dessas empresas, né, das grandes fabricantes, porque, primeiro, antes de tudo, é importante dizermos que a indústria farmacêutica, ela visa lucro absoluto, em cima de qualquer coisa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, não é diferente. Um Brasil em alto potencial em consumo de medicamentos, como é o nosso país, é difícil a empresa simplesmente ir lá e barrar, faltar algum remédio visto em períodos de crise. Por exemplo, na época da pandemia, né, nos picos de Covid-19, estava todo mundo se prevenindo, usando muitas máscaras, usando aí todas aquelas medidas protetivas. Então caiu a síndrome gripais, caíram muito. Então praticamente a única gripe que você via era as pessoas de Covid. Por quê? A pessoa usava máscara, álcool em gel o tempo inteiro. Então aquilo ali, para até adquirir algum tipo de vírus, né, até mesmo a gripe, era mais complicado. Então, vamos aí as proporções diferentes. Fora isso, nós temos medicamentos sendo produzidos em alta escala, que inclusive os dados mostram, os números mostram, que aumentaram, cresceram, a indústria farmacêutica cresceu da pandemia para cá. Hoje nós temos uma população consumindo mais medicamentos. Prova disso são as várias farmácias e drogarias sendo abertas aí. Agora eu gostaria de saber aqui, de mostrar aqui na tribuna um relato de um pai. Gostaria de pedir licença a vocês nesse pronunciamento, mas dá aqui voz à população. Eu recebi essa mensagem aqui ontem de manhã, na rádio, no meu programa, na Rádio Sucesso, programa matinal que eu apresento de 6 às 8 da manhã, na Rádio 93.1. Vamos ouvir aqui a opinião aqui de um pai, tá? Sobre essa falta de medicamentos e ao mesmo tempo um relato. A mensagem é bem resumida, mas acredito que vocês vão entender bem.
Bom dia, Roger. Falta de remédio na farmacinha já virou rotina, né? Tem um vídeo aí na internet do secretário justificando a falta de um suplemento aí para uma criança. Mas não é só o suplemento, né? Tem uma série de medicações que falta lá. Meu filho faz uso de algumas medicações de alto custo e o hormônio de crescimento, que é o GH. Para esse mês, por exemplo, a gente não conseguiu pegar. A informação que nós tivemos na farmácia, que dá a penúltima remessa que chegou para a cidade, era necessário 1.200 frascos e entregaram só 200 frascos. Eu não sei se isso é verdade, né, mas saiu de dentro da farmácia essa informação.
Ou seja, saiu de dentro da farmácia essa informação, ou seja, 1.200 frascos à demanda da cidade. Chegaram 200 para a farmácia. Agora o questionamento. Quem está apoiando quem? É o governo de Minas, que quer gerar um superávit, porque ele que é o grande responsável em transferir esse medicamento. E que, em que momento vocês viram alguma vez na mídia o Alan Rodrigo vindo até a público, através da mídia, sendo das suas redes sociais, e jogando a culpa no governador de Minas, Romeu Zema, mas cobrando, de forma incisiva, cobrando. Que hora que você viu um deputado cobrando dessa forma? Eu não vi, em momento algum, eu não vi, sinceramente. Se ter visto, vocês me desculpem. Será o alinhamento partidário? Agora, imagine isso nas prefeituras, nas cidades de Minas Gerais, que são oposição ao governo. Não está nem chegando remédio. Porque na cidade onde disparadamente se tem a maior, digamos que a maior estrutura de poder, de maior alinhamento político, que é Divinópolis, não está chegando remédio. E a desculpa é só uma. Coloca no papel, vai com a nota técnica para a rede social para falar que a Nestlé mandou, que a fabricante mandou, que está em falta o medicamento. Sendo que a própria fabricante coloca na internet que tem o medicamento também. É um tanto quanto eu fico espantado com essas notícias. Alguém está mentindo, no mínimo. Ou o governo de Minas, ou a fabricante, ou todo mundo está mentindo junto. Porque não tem remédio. Aí eu vou lá na questão dos postos. Vamos voltar lá para a ponta, que a gente fala aqui na tribuna, comemora, vibra. Será que a UBS, que eu estou tentando viabilizar em breve, que vai ser construída em um dos pontos que mais precisa em Divinópolis, vai lá, vai ter um atendimento digno, gera médico, gera técnico de enfermagem, tem tudo ali para a população, gera uma saúde de qualidade. Aí você vai lá, o médico receita, você pega lá, sai feliz da vida. Primeiro é um Deus nos acuda para conseguir uma consulta. Você conseguiu a consulta, foi atendido. Eles receitam, mas não tem o medicamento na farmacinha. A população, então, fica toda aquela saga à toa. É uma verdadeira luta, né? Uma guerra diária. São várias batalhas. Aí, na hora mesmo de você tentar se curar, resolver o seu problema de saúde, ou você vai morrer esperando a fila de cirurgia, ou você vai, de alguma forma, ficar brigando, lutando, até mesmo entrando com processos judiciais contra o governo do Estado pela falta de medicamento. E muitas dessas pessoas que têm o medicamento por ordem judicial, aí, no final das contas, o poder público se isenta falando que não tem, que a fabricante não está fazendo. É, a culpa é sempre do fabricante no final. Gente, vamos parar com essa picuinha, vamos parar com esse papo malandro, para mim que já passou, para mim é assim superávit. Vocês estão tentando gerar uma economia para o governo do Estado, que pensem bem, uma cidade do tamanho de Divinópolis, que precisava de 1.200 frascos de um medicamento, o quanto isso não foi economizado? Que é um direito, que já está lá no orçamento. Por que que esse orçamento, então, não foi já gerado antes, no ano anterior? Não foi pedido? Lógico que foi, que já foi enviado lá para a fabricante dos medicamentos. E a fabricante já sabia, gente, como eu disse, que esse aí que é comerciante, quem é fornecedor, entende bem disso. Quem quer perder venda? Quem quer perder venda? Uma fabricante vai se isentar de, não, simplesmente vai se dar o luxo? Não. Eu não quero ter como cliente o governo do Estado de Minas Gerais. Ô, gente, vamos parar com isso, e pior ainda, com conivência de secretário municipal de saúde, que está lá, com certeza, esperando o dia de amanhã, se apoiando no governo, nas questões partidárias, para ter um cargo amanhã de maior destaque ainda, voltar a uma superintendência regional, quem sabe, até amanhã no Estado, ser um secretário de Estado de Saúde. Está lá no lugar hoje do médico, do doutor Fábio Baquerete. Política é assim que funciona. Mas peraí, vamos fazer política pensando no seu crescimento, mas sem enganar o povo. Primeiro, secretário, você está sendo pago aqui, ó, pela cidade, e não para mentir para o povo. Senhor presidente, nós estamos por aqui com isso, vamos esperar, e é mais um caso que nós vamos ter que levar para o Ministério Público. Porque tem o remédio, tem a disposição. Nota técnica de fabricante, eu duvido muito. Vamos desculpar, mas estão mentindo, é o que eu tenho na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Roger. Convido a próxima escrita para falar, a nobre Dil, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, pessoal de casa. Senhor presidente de exercício, boa tarde. Demais vereadores, pessoal que nos assiste. Bom, chegamos ao final do mês de outubro, né? Não é porque o outubro está acabando que a gente vai deixar de se cuidar, né? Então, o compromisso que eu fiz de vir em todas as reuniões de rosa, hoje, no último dia, eu continuo de rosa. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar as minhas condolências para a família da Ivana, que é a avó do outro lado dos meus netos, Alice e Camila, que a mãe dela faleceu. Se der tempo, eu vou ver a dona Terezinha e que ela esteja no bom lugar, porque ficar aqui com sofrimento realmente não dá certo. Bom, a nossa primeira agenda de hoje foi lá na comunidade de Amadeu Lacerda. Gostaria muito que o vereador Flávio Marra prestasse atenção na nossa fala. Então, hoje foi a inauguração da nova unidade de saúde de Amadeu Lacerda. Deixando claro que era o seguinte, a unidade de saúde estava num lugar menor e a escola de Amadeu Lacerda estava fechada, um lugar ocioso. Então, o que foi feito? Foi arrumado a escola, onde passou para a escola. E eu estive lá durante esse processo de limpeza. A vereadora Emília, só está achando que eu estou mentindo? Pois é, mas eu estou falando que eu estive lá e eu acompanhei. Então, o senhor está vendo que eu não estou falando mentira. Procede? Então, tá. Então, eu acompanhei o processo. O pessoal do Erson que estava fazendo o processo todo de limpeza da pintura. Só que o vereador Flávio Marra, no pronunciamento dele, ele vira e fala assim, que o vereador federal não estava aqui e porque ele estava não sei aonde e que ele mentiu. Gente, é preciso usar isso aqui com responsabilidade. Lá não estava só o Diego Espino, não. Estava eu, o vereador Diego Espino e o vereador José Braz. E lá tem o corpo técnico. Então eu vou falar para as pessoas e peço que quem está em casa vai lá e confira, porque os nomes que eu vou falar aqui estavam lá. Médico, doutor Daniel. Enfermeira, Ana Carerina. Técnico de enfermagem, Renato. ACS, Karina, Marineuza, Marlene e o Ramon. E por falar em Ramon, o Ramon está saindo de lá e vai passar a ser gerente da unidade a qual eu pertenço, que é o Nilda Barros. O dentista se chama Cláudio. O ASB, a Maria Luísa, e auxiliar de serviços gerais, o Edivaldo. Eu não vou usar isso aqui para falar mentira para a população. Vereador Zé Braz, ele pode confirmar, estava lá também junto comigo. Essas pessoas aqui trabalham lá. E o atendimento lá acontece toda quarta-feira, lá na escola em Amadeu Lacerda. Por falar nisso, aqui a gente tem duas opções. Ou a gente chega aqui e apresenta para a população o retorno do nosso trabalho, ou a gente chega aqui e simplesmente fala e não fala nada. Então vamos falar. A gente sabe, tem que sair cedo de casa e trabalhar e trazer o resultado, porque a população votou em mim para isso. Então eu respondo por mim. Então vamos lá. Unidade de saúde do Nilda Barros. No dia 28 de novembro, será aberta a licitação da unidade de saúde tipo 2, garantida através de recursos do então deputado Cleitinho Azevedo. A obra terá a execução no prazo de um ano. Ah, e também, atendendo uma solicitação nossa, em breve o bairro Campina Verde terá uma nova unidade de saúde que será construída. Lembrando que nós mandamos recursos para o consultório odontológico da atual unidade. E para os moradores do bairro Candidez, nós temos uma excelente notícia. A partir de janeiro, a obra de construção da nova unidade de saúde será retomada, graças a uma emenda impositiva de 350 mil que nós encaminhamos para o local. E não para por aí. No bairro Dom Cristiano, em breve, teremos uma unidade de saúde nova para atender aquela região. E contribuímos também com recurso de dois deputados que nós estamos enviando para lá. Do Lafayette, que é federal, e do Gustavo Mitre, que não foi reeleito, mas que a emenda já está na cidade. E além disso, nós também destinamos uma emenda impositiva para ajudar neste local. E na mesma região, garantimos recursos para a construção do ponto de apoio de atendimento médico no bairro Candelária, onde teremos atendimento com especialistas. Lá no Planalto, na região do vereador Wilson Periquito, isso ele já sabe, todo mundo já sabe, também teve a unidade de saúde reformada, o telhado. Agora, a parte de baixo vai ficar com ele, que ele já avisou, e ele vai falar sobre isso. E tem muito mais por vir. Porque se eu ficar aqui só falando das coisas que a gente está trabalhando para trazer para a cidade, a gente vai gastar muito tempo, mas é com prazer. Porque você que está em casa realmente quer saber o que, que eu ando fazendo. Quer saber. E como já foi falado aqui várias vezes, nós ganhamos muito bem. Não é isso? Nós não ganhamos muito bem para trabalhar? Então você que está em casa, como eu ganho muito bem, quer ver o retorno do meu serviço. Eu queria mandar um recado para uma pessoa muito especial. É para Janete. Janete Aparecida. Nessa cidade, os políticos não estão acostumados a ver um vice-prefeito trabalhando. Então, você está incomodando muita gente. Então, parabéns. Continue assim, sendo bem Aparecida. Não esqueça, Aparecida. Boa tarde.
Obrigado, nobre vereador
Paula. Presidente. Palavra que eu fui citar duas vezes. Como se eu tivesse colocado aqui a inverdade, não foi verdade.
O senhor sentiu ofendido?
Bastante. Então, primeiro eu queria falar o seguinte, sabe, Ana, com todo o respeito que eu tenho a você, primeiro que você tem idade para ser minha mãe, segundo que você é mulher, e eu sempre tive carinho e muito respeito por você. Quando eu quis mostrar e falar que o vereador federal, ele está excluso da sua fala e não da sua presença, eu queria que você mostrasse ali, ó, a cadeira do vereador federal, mostra ali. Mais uma vez vazia. Você estava em posto de saúde que está sendo inaugurado, que a informação que eu tive é sem médico, e aí está errado, ele tinha que estar aqui, sabe? Eu quero te falar, Ana, que eu fui eleito, eu não fui eleito para andar atrás de caminhão da prefeitura, muito menos para puxar saco do prefeito, a troco de restaurante popular ou de tampar buraco do meu bairro onde eu moro. Eu fui eleito por Divinópolis para poder representar esse povo aí. Levanta ali, mostra a dona Tereza ali, ó, que está chegando da UPA ali, sofreu um AVC e está toda entrevada e não teve uma saúde de qualidade. Então, você pode ter certeza que o tempo que eu estiver aqui, que se depender aí do seu prefeito, mais alguns vereadores que já estão tá mobilizando, é só dia 31 de dezembro de 2024, eu vou ficar, mas eu vou fazer o certo e o justo. E o certo e o justo é brigar por aquelas pessoas ali, ó. E eu não falo mentira, não. Está na capa do jornal agora. Eu estou respondendo, presidente.
Vamos tentar a questão de ordem, vereador.
Eu estou respondendo ela, porque ela me chamou de mentiroso. Está aqui, ó. Prefeitura teve as suas contas bloqueadas porque não cumpriu uma ordem judicial. Então, tudo que eu falei ali naquela tribuna que eu trago aqui é verdade. Quando o prefeito...
Presidente, por gentileza.
Eu estou respondendo, é. Aqui, quando eu trago aqui a informação que eu trouxe aqui, que o prefeito tirou dinheiro da saúde para colocar no impulsionamento, para colocar no seu marketing, eu trago aqui, é verdade. Sabe? Eu vou te falar de novo, eu não fui eleito para puxar saco de prefeito, nem de senador, muito menos de deputado. Eu vou estar aqui até dia 31 de dezembro puxando o saco do povo. O que eu devo é a eles. O prefeito não bancou minha campanha, não votou em mim e eu não devo nada para eles a não ser para vocês. Viu, dona Tereza? A sua dor me comove.
Obrigado,
vereador. E por isso que eu falo aqui.
convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Ney Burger.
Aqui comigo é assim, bateu, levou.
Ei, boa tarde, senhor presidente Cícero Zebras, boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, o público nos visita na pessoa do meu amigo Fernando, que está ali, ó. Cumprimento todos vocês, boa tarde vocês de casa que nos acompanham, em especial minha mãe que está lá, né, nos assistindo. Um abraço para a dona Lúcia e para a dona Sônia que está nos assistindo lá. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, falando da covardia, a covardia que a empresa Vitória da Conquista, Vitória da União, proprietário do bairro Progresso, que Progresso não tem nada, né? É, infelizmente eu venho cobrando isso desde o nosso primeiro dia de mandato de 2021. Eu venho falando sobre a chuva, eu venho falando sobre o problema que o bairro Progresso vem trazendo para o bairro Maria Helena. Infelizmente o bairro Progresso, ele está destruindo o bairro Maria Helena. E eu venho cobrando todo dia isso. Vocês sabem por quê? Eu vou mostrar as fotos ali para vocês entenderem melhor. O que é que acontece? O bairro Progresso, que eles falavam que é ao lado da UPA, é mentira, né? Atrás do Maria Helena, lá em cima. Isso é a igreja do Maria Helena. Olha aí, olha o que que invadiu na igreja do Maria Helena. É isso aí, ó. Passa para a próxima foto, por favor. Isso aí é dentro da igreja do Maria Helena. Isso é lama, lama vermelha, dentro da igreja. Passa mais uma foto. Isso aí é uma rua de asfalto, avenida, a rua São Luís. É asfalto, olha para vocês verem. Isso é asfalto. Lá em cima é o barro que desceu, que eu venho cobrando 2 anos e meio. É isso aí que está acontecendo. Tem mais foto. Isso aí é o vaso da sacristia da igreja. O que está acontecendo? Agora eu vou explicar para vocês. Infelizmente, toda a água pluvial, porque a gente foi atrás. Eu fui atrás para cobrar, não tive resposta do pessoal do bairro. Fui atrás da Copasa, que quando se fala esgoto, quando a gente fala esgoto, a gente pensa o quê? Copasa. E aqui eu tenho que ser justo. Logo eu, mas eu tenho que ser justo. Por que que eu tenho que ser justo? Porque eu fui para cima da Copasa. Eu mostrei isso aqui lá na Copasa. Olha o esgoto de vocês, o que está acontecendo? Olha o esgoto de vocês, está invadindo a igreja, invadindo as casas. Eu queria pedir a senhora, pelo menos, falar um pouco mais baixo, senão atrapalha até o raciocínio da gente, senhor presidente. Você quer fazer barulho, é só na Paraná, vai lá reclamar com o prefeito ou com o Alan para lá, ó. Então, dando continuidade, o que é que acontece? Eu fui reclamar com a Copasa, e eu tenho que ser justo aqui, eu tenho que ser justo. A Copasa me respondeu, fui muito bem atendido, e a Copasa explicou, bem explicado, o fato que está acontecendo. E agora, população, pasme, isso é crime o que está acontecendo. O pessoal do bairro Progresso, Vitória da União, Vitória da Conquista, sei lá o que, que é a empresa que comprou esse bairro lá, que está acabando com o bairro Maria Helena, ela ligou toda a rede pluvial no esgoto da Copasa. Isso é crime. Isso é crime. Então eu quero parabenizar aqui o Alessandro da Copasa, que me falou que notificou o bairro inteiro lá, a empreiteira, e deu eles 48 horas para desligar isso que está acontecendo, desligar essa rede pluvial, como se um cidadão de bem ligar a sua água pluvial, a sua água de dentro de casa na rede de esgoto, você é multado. Imagina um bairro inteiro, a pluvial das ruas de um bairro inteiro, aí sobrou para quem? Sobrou para o pessoal da igreja, teve que... É lama. Sobrou para os moradores, é lama invadindo casa. É um absurdo o que está acontecendo lá. Infelizmente, eu estou aqui também para isso. É para cobrar e visitar. Vocês sabem por quê? O bairro Maria Helena não tinha isso. Não tinha isso, não. Foi só fazer esse bendito bairro aí, ó, para acontecer isso aí. São ruas calçadas esse ano que virou barro. Tá as fotos ali, pode deixar a foto da rua aí, ó. As fotos da rua que não é rua, é calçamento, mas virou barro. É isso aí, uma rua asfaltada que virou barro. Então a gente está aí para cobrar isso. Infelizmente, eu não devo, graças a Deus, à empreiteira, ao loteamento do bairro Progresso, muito menos essa Vitória da União, Vitória da Conquista, que comprou esse loteamento para tentar salvar o não sei o quê. Eu estou aqui para cobrar as melhorias. Porque, infelizmente, é um progresso só em nome. Que o que está acontecendo é isso. Eu já avisei uma vez e vou avisar de novo. Eu estou aqui para ser justo. A Copasa me explicou o que que aconteceu. Isso é crime. É 48 horas. Se não tirar, não, aí a gente vai ter que tomar as providências maiores, denúncia do Ministério Público e tudo mais. Então deixa aí a nossa indignação com essa empresa que está fazendo os moradores do bairro Marelém que tem quase 40 anos, de bobo, invadindo casas. Então, se quer fazer o loteamento, lógico, vai ser muito bom, vai ser mais moradores, mas vamos respeitar os moradores que têm 40 anos que moram lá. Senhor presidente, mudando de assunto agora, quero falar da rua Olímpio Moreira. A rua Olímpio Moreira que, graças a Deus, né, eu cobrei, o Will Jaguar também cobrou, e graças a Deus agora está sendo calçada. Então, mais um trabalho bem feito da gestão. Então, agradecer aí ao Paulo, ao pessoal do Executivo, que em especial a Poliana, ao Diego, o pessoal que cobrou tanto, que era dois quarteirões lá no bairro Paraíso, e agora a rua Olímpio Moreira está sendo calçada, graças a Deus. Então, mais um trabalho bom da gestão. Falando em calçamento, o Flávio é comum com o Flávio, porque desde o primeiro dia em agosto, mais de um ano, nós estamos brigando pela Jesuíno, mas a obra não acabou. Então eu peço, eu cobrei também, então o Flávio pode ter certeza que eu vou cobrar de novo, e tenho certeza absoluta que o Executivo, juntamente com o secretário Gustavo, que é muito competente, vai dar um jeito nesse meio quarteirão que ficou faltando lá na Jesuíno. E o pessoal da Jesuíno pode ter certeza que desde o primeiro dia a gente está aqui cobrando. Mas a gente está cobrando e tentando trazer a solução também. Porque, como se diz, a gente tem que fazer barulho, mas tem que ir lá também fazer o intermédio para ver se sai. Então pode ter certeza absoluta, viu, o pessoal de casa, os moradores lá. Eu comungo com isso. Meio quarteirão não, tem que fechar o quarteirão sim. A gente comunga com isso. Agora vamos lá. Coisa boa, Copa de Divinópolis, depois da gente administrar ela, né, mais de 4 anos, hoje ela é administrada pela MDD. Então, a partir de sábado, começa de novo a Copa de Divinópolis de futebol amador em Divinópolis. Então, vai reunir 26 equipes, boa sorte a todos. Parabenizar a LMDD por abraçar esse evento, Então, mais uma vez, agradecer ao pessoal, o Silas, o Juninho, todo o pessoal lá, não vou citar o resto dos nomes para não ser incoerente com alguém, mas a partir desse final de semana, Copa de Divinópolis, reunindo 26 equipes, então mais de 500 atletas que vençam o melhor, mas o melhor de tudo é esporte é saúde e que sejam jogos de companheirismo, sem confusão, sem briga, porque está chato, está ficando chato também o futebol amador, porque o futebol amador ele já tem um preconceito muito grande. Então, com as confusões que está dando, aumenta mais o preconceito. Então, a gente fica aí. No mais, a gente tem que agradecer e desejar boa sorte a essas 26 equipes que ali estão. Senhor presidente, falando também do polêmico, né? Dessa polêmica aí, eu acho que o Roger Viegas também foi cirúrgico. Porque eu cobrei disso a semana passada, eu estava falando o João Flávio, lá do Danilo Paz, que cobrou da gente. É um absurdo o que está acontecendo. E agora eu vou ter, infelizmente, como um gato esse. Não é possível que que o governo está camuflando o governo do Estado. Que isso é camuflar. A gente tem que partir para cima, a gente tem que cobrar desse governo Zema malvadão, porque senão o chicote estrala é aqui. Então vamos tomar providência, vamos regaçar as mangas, gente, e vamos chegar ao chiclete, porque eu acho assim que os nobres edil que me sucedeu foi cirúrgica. Se do governo do Estado comprar... Não está comprando? Não vamos fazer. Vamos para cima mesmo. Vamos estralar o chicote. Vamos cobrar com propriedade. Vocês sabem por quê? Porque é assim que funciona. Esse governo, infelizmente, esse governo Zema é mentiroso e malvadão. Então eu quero acreditar, todo mundo sabe disso, eu quero acreditar que não está havendo isso. Camuflagem. Camuflando o governo de Estado. Porque eu estou aqui também para representar o povo. E se for camuflagem, aí a gente vai ter que estralar o chicote também. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil Anderson, da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores, vereadora, aos que estão aqui assistindo, é um prazer, principalmente você de casa, que todos os dias está acompanhando o plenário aqui. Um abraço às comunicações. Senhor presidente, hoje é dia do folclore, né? Hoje está cheio de saci-pererê e as bruxas hoje estão rodando que solta. mas é um dia especial, é um dia de história. Deixa o folclore. Vamos lá. Senhor presidente, o que eu quero dizer hoje, passar aí para os microempreendedores e quem tem MEI, fiquem ligados nessa informação que eu estou passando aqui agora para vocês, que é a respeito do juro zero. Uma parceria com a prefeitura, com alguns bancos sindicalizados para poder contribuir com juros zero para você fazer um financiamento. A prefeitura agora está abraçando essa causa, ajudando. Foi um momento da pandemia que houve isso. Então, Gleison, a Janete, parabéns por fomentar, fazer esse trabalho de fora para dentro, porque nós, eles, os grandes, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários e o MEI, precisa sim de poder manter o seu funcionamento empresarial funcionando ou fazendo alguma manutenção. Então é um valor bom para quem precisa desse empréstimo. Então aproveita aí, população, passando essa informação. Juro zero. Procure alguns bancos sindicalizados, Sicoobi e outros, para poder fazer esse empréstimo, que na média, se não me falha a memória, é de R$15 mil com juro zero. Então não perca, porque já está acabando esse financiamento. Dando sequência, senhor presidente, esse final de semana eu tive a oportunidade de estar participando da semana Lixo Zero. Foi um passeio ciclístico, turístico, juntamente com o pessoal da Associação de Ciclismo, onde saímos do ponto de saída no Parque da Ilha até o encontro lá na Lagoa do Cidil, onde fizemos as coletas de lixos, pequenas coletas de lixo naquela redondeza, e também alguns pequenos plantios de árvores. Então, dá os parabéns aqui ao Tião, que eu tenho a liberdade de chamar ele assim, que é o presidente hoje da associação, fazer esse belíssimo trabalho, e pode ter certeza que quando tiver esse tipo de evento, pode ter certeza que eu vou estar junto. E aproveitando, né, Tião, vai acontecer o segundo trilhão, que é o Lions Bike, juntamente com a associação, dia 26 de novembro. Então, ainda, quem não fez a inscrição para esse trilhão, é o momento de curtir a natureza e estar pedalando e cuidando da saúde. Então, fica aí a minha dica, o meu parecer sobre essa corrida do trilhão, que vai ser top. E pode ter certeza que eu vou estar lá também participando desse evento. Dando continuidade, presidente, quero dar os meus sentimentos, já até coloquei aqui ao presidente, que a gente fica muito triste. A gente perde um jovem, né, que é o Matheus Carvalho, um dos fundadores, né, do CrossFit na nossa cidade. Foi o pioneiro que fez fomentar esse esporte na cidade. Que Deus tenha você com o maior carinho. Você fez muita coisa para nós, mostrou a energia, a alegria que você é. Que Deus te proteja e conforte sua família. É os meus sentimentos, e pode ter certeza que você vai ficar aqui na história para nós, Matheus. Vá com Deus. Senhor presidente, a minha fala era essa, sobre esse pequeno evento que vai acontecer. E assim, todo dia hoje eu vou deixar alguma mensagem, e a minha mensagem de hoje é ostentação. Abre aspas. É ter uma família unida, um trabalho digno, dormir com consciência limpa e Deus ao seu lado te fortalecendo. Feche aspas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercícios, abraço. Quero desejar uma boa tarde aos nossos vereadores dessa casa, nossa vereadora Ana Paula, a todos que estão nos visitando nessa tarde de hoje, e principalmente você que está em casa aí, ou no seu trabalho, nos assistindo. Uma boa tarde a todos vocês que estão pela NET Câmara. Senhor presidente, tenho aqui um acordo de líderes. Eu, como líder do Partido Cidadania, eu gostaria de ler o desacordo que os líderes fizeram, número CM02-2023. Senhor presidente, aos líderes que subscrevem, apresento a Vossa Excelência o presente acordo de líderes, nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, visando alterar procedimento específico relacionado ao disposto do artigo 2015 do 5º Regimento Interno. De acordo, o acordo de líderes assinado sem alterar essencialidades do processo legislativo resolve transferir a realização da reunião especial para entrega de moções, que seria realizada no dia 30 de novembro, numa quinta-feira, para o dia 23 de novembro, na quinta-feira, logo após a reunião ordinária, sendo esta a última reunião para entrega de moções do ano de 2023. Divinópolis, 30 de outubro de 2023. Vereador Hildegard, líder do PMDB. Vereador Periquito Beleza, líder do Cidadania. Breno Júnior, líder do PSD. Vereador Roger Viegas, líder dos Republicanos. Vereador Israel da Farmácia, líder do PDT. Vereadora Ana Paula, líder do PSC. Vereador Rodo Zé Milton, líder do PV. Vereador Flávio Marra, líder do Patriota. E vereador Ney Burger, líder do PSB. Senhor presidente, dando continuidade ao nosso trabalho, né, nessa casa, é com o maior prazer que eu tenho aqui hoje para falar das nossas emendas impositivas. Né. Eu, como cheguei este ano, nós temos aí uma emenda no valor de R$1.200.000 para cada vereador dessa casa. Então, eu destinei aí algumas emendas para que a metade, né, desse valor, R$600.000, é para a área de saúde, R$600.000 é para áreas diversas. Então, vamos começar aqui pela área de saúde, onde eu destinei parte dessas emendas. Para o Hospital do Câncer, estou destinando R$50.000. Para a Vila Vicentina, estou destinando R$30.000. Para o Sersan, né, a recuperação do telhado lá, estou destinando R$70.000. Principalmente para o Porto do Planalto, onde a minha amiga Ana Paula, até nos dias que ela também, como já estava aqui antes que eu, destinou uma emenda lá também para que fosse feita lá uma reforma na pintura e também no telhado. Hoje, eu estava conversando há uns 20 dias atrás com a gerente Daiane e propus lá deixar uma emenda de R$150.000. Mas eu vi aqui, conversando com o secretário Alain, que precisa de fazer uma outra área, né, para receber uma sala para receber os agentes de saúde, né, que trabalham naquela região nossa. Então, eu resolvi destinar uma emenda maior. Vou destinar para o Porto do Planalto uma emenda de R$200.000. Nesse valor, esse montante que nós temos para distribuir em diversos setores. Né? No SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, vou destinar R$20.000. E no posto de saúde, o LP Pereira, que será construído no ano que vem, se Deus quiser, com a emenda também parlamentar do deputado estadual Eduardo Azevedo, também estou destinando ali quase R$240.000 da minha emenda parlamentar. Totalizando aí para a área de saúde, R$609.780.27. Senhor presidente, a outra emenda impositiva, valor de R$600.000, estou enviando ali para a área de educação. A Escola Municipal Dona Maria Rosa, a diretora ali sugeriu ali que precisava de uma máquina Xerox, né? E seria no valor mais ou menos de R$10.000. Então, estou assinando para lá o valor de R$10.000 para a diretora. Também estou destinando ali para a Escola Olibes, porque eles vão fazer lá o muro, né? O muro subindo na rua lá Ipatinga. Então estou destinando lá uma emenda de R$50.000 também. O CMEI da criança no bairro São Roque, também uma emenda de R$50.000. E para o CMEI Santa Luzia, mais uma emenda de R$50.000. Totalizando ali R$160.000 de emenda para as escolas e o CMEI. Agora, o diverso. Para a Praça Paulo Rezende, prolongamento Paulo Rezende, para o ano que vem, estamos destinando também R$20.000 E para o complexo esportivo ali, o salão ali, né, a pedido do secretário da comunidade ali, vão doar também R$50 mil. E principalmente ali, a gente sabe que Nossa Sul ali, nosso bairro, Panal, Santa Luzia, né, e Ipiranga, tá, tem calçamento um pouco, cheio de buraco, né, calçamento tortos. Então nós estamos fazendo ali o máximo que pode, tampando os buracos ali. Então eu destinei uma emenda ali, no valor de R$379.780,27, quase 380 mil, para asfaltamento da rua Manuel Bandeira. Ela vai começar ali na Rua Duarte e vai sair lá na Almirante Barroso. Então nós vamos pegar ali a Manuel Bandeira toda, vamos asfaltar ela, da Duarte até o Almirante Barroso, onde nós temos o CEMEI, né, Santa Luzia, que será ali também, junto com a Secretaria de Trânsito. Já enviei também esse ofício para o secretário da Secretaria de Trânsito, para que ele já trabalhe, né, no modo viário ali. Será os quebra-molas, redutor de velocidade, né, a iluminação pública, né, que nós vamos colocar. Então, que faça a sinalização bem feita, para que os pais possam chegar ali com as suas crianças e levar com segurança até o CEMEI, levar e trazer. Esse é o nosso intuito de trabalhar para a comunidade. Senhor presidente, estamos felizes aí. Se nada der errado, não mudar essas nossas emendas impositivas, fico feliz de estar contribuindo. Eu sei que a nossa cidade é grande, tem várias outras escolas, tem vários outros postos de saúde que precisa, mas é melhor a gente às vezes doar um pouco mais para algumas entidades que façam o serviço de acordo, de que não ficar só remendando uma parede. Melhor fazer uma parede inteira, deixar ela pronta, que ficar remendando ela. Então, eu fico satisfeito, né, podendo doar aí para as nossas comunidades de Divinópolis essas emendas, para que possa as escolas e os CMEs e nossos postos de saúde aí trazer maior segurança e mais dignidade para os moradores do nosso, não só do nosso bairro, mas Santa Luzia, São Roque e de toda a Divinópolis. Esse é o nosso trabalho, trabalhar por Divinópolis, fiscalizar, mas nós não fazemos obras, quem faz a obra é o prefeito. A indicação foi, se o prefeito quiser fazer, fico satisfeito junto com a comunidade que ele atenda a todos esses nossos pedidos. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, nobre vereador Periquito. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Breno Júnior.
Cumprimento o senhor presidente em exercício, José Brás, ao qual cumprimento os demais vereadores em plenário, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, a você que nos acompanha de casa pelas mídias sociais, os meios de comunicação. Peço licença para dirigir breves palavras a vocês nesta tarde, peço licença também para entrar no seu lar. Inicio esta palavra de hoje com o versículo do Salmo 37. Desvia-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre. Eu quero cumprimentar o tribuno de hoje, sou José Onésimo, quero também cumprimentar aqui na pessoa da dona Terezinha também, as demais pessoas que estão em plenário, dona Terezinha que me viu crescer, já estive ali com ela um pouco mais cedo. E dizer a vocês que toda cobrança é legítima, a população é que nos ajuda a construir o nosso trabalho, a população é que traz as demandas e à medida da necessidade e à medida da possibilidade nós vamos caminhando com o objetivo de sanar as dificuldades, os problemas da população, porque afinal de contas nós somos colocados aqui para isso. Então quero deixar a minha palavra para vocês e deixar também aqui o meu abraço. Celebramos no último dia 28 o Dia do Servidor Público, também num dia muito especial para nós, católicos, dia de São Judas Tadeu. Quero deixar um abraço a todos os professores, à classe ao qual pertenço, que exercem com excelência o seu trabalho, além de ser um serviço, é uma vocação muito própria, e que cada um de nós passa na mão desses profissionais. Então, nos professores, eu deixo os meus parabéns, os meus cumprimentos a todos os servidores públicos que muitas vezes trabalham sem condições ideais de serviço, muitas vezes doam além daquilo que lhes é permitido para que a população também possa ser atendida, possa ser contemplada nas suas necessidades. Senhor presidente, eu estive ontem acompanhando o trabalho de limpeza urbana e manutenção lá no bairro Bom Pastor, na rua Ibirité. Lá está sendo feito a limpeza urbana, também as podas das árvores que estão atrapalhando a iluminação pública e trazendo ali um pouco de perigo, trazendo ali um pouco de risco para a região ali do bairro Bom Pastor, Alvorada, adjacências ali, tendo em vista que a via agora, por ser toda asfaltada, é um importante elo de ligação entre a MG-050 e a Avenida JK, que dá acesso ao interior aqui da nossa cidade. Então nós estamos acompanhando, os trabalhos estão sendo realizados lá, estamos fiscalizando, estamos presentes para que seja feito de maneira efetiva e o trabalho seja realizado de maneira a atender a demanda da população, que a nós também foi solicitado este serviço. Também estive na Avenida JK no dia de ontem, escutando alguns moradores que cobraram ali uma travessia de pedestres ali nas proximidades da pastelaria do Tafarel, ali perto da Esther Amaral, naquela região ali, verificando o problema em loco. Senhor presidente, ali há uma escola municipal, perto da escola municipal Bom Pastor, e também aquela região dá acesso ao patronato Bom Pastor, que é a escola que está lá perto do Santuário Nossa Senhora Aparecida, é a escola estadual do bairro. Então, providencialmente, antes de ser solicitado a minha presença lá para verificar esse problema, nós já havíamos destinado ali, na nossa emenda impositiva, um valor para que haja uma travessia de pedestres naquela região e também para que haja uma sinalização ali das pessoas que vêm da MG-050 e das pessoas que estão saindo, para que o fluxo de crianças, de pedestres, de pessoas que utilizam a via seja realizado de maneira segura, para que os acidentes que ali ocorrem sejam minimizados, dando ali qualidade de vida para os comerciantes da região, que são comerciantes, pequenos empreendedores, que precisam de ter segurança ali no seu local de trabalho, e também a todos aqueles que utilizam da via, seja para trabalhar ou os moradores ali daquela região. Quero pedir o Dorel para colocar imagem aqui no nosso televisor. Hoje aconteceu lá na Praça Nelson Pellegrino o encerramento do Outubro Rosa. Nós estivemos lá hoje com muita alegria, a convite da Regina, que é uma das membros lá do grupo. É um grupo que faz parte ali do bairro Bom Pastor, que é atendido pela Unidade de Saúde Bom Pastor, e eles realizam uma atividade ali física com a fisioterapeuta que é a responsável, acho que 3 vezes por semana. E hoje foi esse encerramento do Outubro Rosa, lembrando, né, que é muito importante, não só no mês de outubro, mas também durante todo o ano, que você, mulher, tenha a sua prevenção, que você, mulher, cuide da sua saúde, né, faça o exame do toque, faça o exame, né, de se auto-olhar, para que a gente possa diminuir as incidências dessa doença. Tudo aquilo que é descoberto com antecedência, a gente tem grande chance de cura, tem grande chance de melhora. Quero deixar o meu abraço, então, a todas as meninas lá do grupo e dizer que vocês podem sempre contar comigo também para aquilo que precisar, pode contar com o nosso mandato. E, senhor presidente, eu quero agradecer a sessão da palavra e essas eram as minhas palavras para a tarde de hoje. Desejo a todos que nos acompanham uma boa tarde e as bênçãos de Deus.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa. Para começar a minha palavra hoje, senhor presidente, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para o povo de Divinópolis. A Defesa Civil está alertando pela possível quantidade de chuvas que poderá cair sobre Divinópolis. Hoje eu estou vendo aqui, como que está o tempo, já está todo tapado, então aquelas pessoas que moram em áreas de risco, tome bastante cuidado aí, que pode chover muito hoje em Divinópolis. Senhor presidente, eu gostaria hoje de fazer um replay aqui em algumas reportagens que tem acontecido aqui na nossa cidade. Em 2017, nós tivemos uma reportagem que falava assim: burocracia do poder público municipal de Divinópolis mata menina de 7 anos por falta de leite. Foi manchete em 2017. Ó, tá repetindo aqui em Divinópolis? Gente, bem que eu ouvi falar que os problemas da cidade nunca acabam. O problema de 2017 está acontecendo hoje. Aí a gente tem mais. Vou mostrar mais algumas manchetes que estão aqui. Nesse governo, viu gente? Nesse governo, nesse que está acontecendo. A ausência do plano de saúde de Divinópolis preocupa a comissão. Plano de saúde de Divinópolis é reprovado pela terceira vez. Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis devolveu o plano à Secretaria de Saúde. Caos na saúde de Divinópolis. Mulher chora pelo estado de saúde da irmã idosa em vias de perder o pé. Divinópolis está em baixa. Voltando. Divinópolis está com baixa capacidade de atendimento médico. Divinópolis, MP investiga falta de médicos e do plano de saúde, municipal de saúde. Tribunal de Contas do Estado acatou denúncia de Lohana França e pediu esclarecimento à Prefeitura de Divinópolis sobre condição lamentável da saúde. MP quer punição para o caos na saúde de Divinópolis. Vereadores questionam sobre o caos da UPA em Divinópolis. E outro, para a gente parar por aqui, caos na saúde. Caravana sai de Divinópolis para audiência pública em BH. Gente, nós estamos gastando R$1 milhão por dia para toda hora ter isso aqui, uma notícia negativa. Uma notícia negativa nos jornais, nas redes sociais, é no Tribunal de Contas, é na Assembleia, é na Câmara de Vereadores, é nos jornais, é para todo lado. E a gente aqui não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. Aí a gente vem aqui. Justiça determina o bloqueio judicial das contas da Prefeitura. Prefeitura de Divinópolis descumpre a decisão judicial em fornecer leite para crianças de 13 anos. Caos na saúde de Divinópolis. Divinópolis chora novamente pela irmã que pode perder o pé. E essa irmã, gente, não é uma só não, são várias. Na audiência pública que o secretário teve a cara de pau de falar que não sabe a quantidade não de pessoas que estão em casa esperando um procedimento ortopédico, nem quem que é. Teve um senhor aqui que falou que depois de um ano esperando, a secretaria ligou para ele e perguntou assim: por acaso o senhor ainda quer fazer a operação? Não! Ele quer ficar com o pé necrosado. Ele quer ficar com o pé costurado. Ele quer receber INSS o resto da vida. Ele não quer, não. Que falta de competência. Que falta de planejamento. Que falta de compromisso com o povo de Divinópolis. É R$1 milhão todo dia jogado fora, gente. Eu não sou contra gastar R$1 milhão, não. Que seja 10 milhões, 20 milhões, 300 milhões. Mas o povo tem que ser bem cuidado. O povo tem que ser bem tratado. R$1 milhão é pouco, pode ser pouco, mas o povo tem que ser bem cuidado. Não é ser jogado lá na UPA de qualquer jeito. Não é ser parado em casa precisando da operação e ninguém tomar conhecimento. Não saber nem quem é, nem por que que é, por que que está fazendo lá não. A pessoa, se ficar lá na casa dela esperando lá, vai morrer lá. Vai morrer lá, porque a secretaria não tem competência para saber quem são e o que é que está esperando. Que dificuldade, que dificuldade. Centenas, gente, centenas e centenas de procedimentos oftalmológicos
está represada há vários e vários anos lá na secretaria. Aí, ontem, segunda-feira, eu ouvi nas redes sociais de Cláudio que Cláudio vai conseguir fazer operações oftalmológicas e Divinópolis com o nosso secretário super competente e com o melhor prefeito do Brasil, com o senador trazendo dinheiro. É de navio, não, é de trem, de tanto vagão que tem de trazer dinheiro para nossa casa. O prefeito tem a capacidade de falar que está em calamidade financeira. Pelo amor de Deus, o senhor está gastando mal o dinheiro do povo. Está gastando mal o dinheiro que o povo está pagando os impostos. Falta de medicamento, gente. A gente, o Flávio falou e outro vereador também, eu acho que falou, vai lá no postinho, vai lá na depois de 20 anos, vai lá na policlínica esperando lá um procedimento, aí o médico fala assim, ó, você não tem condição de comprar o remédio, vai lá na farmacinha que tem. Chega lá, não tem o remédio. É 1 milhão, gente. É uma farra do dinheiro. 1 milhão todo dia. E para o ano que vem é mais. O orçamento está falando 1.200.000 reais por dia. A partir do ano que vem. As contas da saúde, gente, já vai ser rejeitado pela terceira vez. O Conselho Municipal de Saúde falou que pode vir um poder lá do Estado para mexer aqui. Ha! Vai vir! Não vai vir, gente. O Partido Invisível não deixa acontecer nada aqui nessa cidade. O Partido Invisível não deixa acontecer nenhum tipo de investigação nessa cidade. O Partido Invisível não deixa. Eles pegou a sujeira, colocou tudo debaixo do tapete e pregaram tudo lá. Ninguém tira. Que o Partido Invisível não deixa. Não deixa. É no Tribunal de Contas, é no MP, é aqui na Câmara, é para todo lado. O Partido Invisível está infiltrado. E não acontece nada. Não acontece nada. É dinheiro saindo no ralo, gente. Gastando 1.000.000 e tantos por dia. E o povo sofrendo por falta de operação, por falta de consulta. O povo sofrendo por... Aí, o que eu fiz mais interessante aqui em Divinópolis virou foi piada. Aí vem o nosso querido salve, secretário municipal, e grava um videozinho vagabundo, mequetrefe, falando e justificando por que ele não comprou o remédio para a menina. O leite, será que vídeo alimenta no lugar do leite? Não entendo isso não, vídeo não alimenta, vídeo não é remédio. Vídeo não resolve o problema. O que que resolve o problema? Comprar. Será? Eu fico aqui perguntando aqui. Quando chegou o comunicado lá para a prefeitura da empresa que não tinha o produto, será que o nosso competentíssimo secretário comunicou à família que não ia ter esse produto mais? Ah, não, ele fez, foi o vídeo. Bacana, resolveu. Por que será que com o vídeo o senhor não conseguiu resolver, seu secretário? E o povo está ajudando lá o senhor, o pai daquela menina, comprando o leite aí nas farmácias aqui da nossa cidade? Na internet tem. A justiça mandou o senhor comprar. O senhor está esperando o quê? Está esperando a menina morrer para fazer igualzinho em 2017? Por causa da burocracia, a criança morre na nossa cidade de novo? Será? Será que a secretaria demonstrou algum plano de ação para suprir essa falta de medicamento? O que que é o plano de ação? Ir no médico e perguntar ao médico qual que é o outro remédio, qual que é o outro medicamento, qual que é o outro leite que pode substituir esse que não tem mais. O senhor já fez isso? Não fez, né? O senhor fez o vídeo, né? O vídeo. TikTok o senhor fez também? Dancinha por causa do vídeo? Não, né? Ainda não, né? Ainda vem. Será que pelo menos o senhor comunicou à família? Para a família procurar um médico? Também não, né? Preferiu gravar um vídeo. Mas foi só o vídeo mesmo, secretário? Porque com o vídeo, eu vou te informar, não resolve os problemas de Divinópolis, não. O senhor está gastando o dinheiro nosso. Gastando não. O senhor está jogando o nosso dinheiro fora. Porque não tem nenhum. Nenhum. Vou falar para o senhor. Nenhum divinopolitano satisfeito com sua gestão na pasta da saúde da nossa cidade. O senhor está jogando R$1 milhão todo dia no lixo.
Obrigado, vereador Deversil. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriota, vereador Wesley Jarbas. Republicanos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham aqui em casa. Qual o cumprimento todos, povos acompanham aqui no plenário aqui hoje também. Quer mandar um abraço para o Santinho, que está nos acompanhando. A Marta, lá do bairro Jardim da Cássia. Marta que está super feliz. Foi feita uma pavimentação através de recursos do deputado federal Domingos Sávio, um calçamento trazendo dignidade para aquele povo lá do bairro Jardim da Cássia, a qual na rua se presta com a Araucária também e várias outras regiões que a gente tem trabalhado. Mas também, senhor presidente, Dorel, gostaria de falar aqui do posto Saúde São José. Tem as imagens aí, senhor presidente, a qual mandei recurso juntamente com eleito deputado Eduardo Azevedo, que era vereador, a qual esse posto que atende aproximadamente 34 mil pessoas, a importância que tinha de acessibilidade, pintura, vocês podem ver o corredor, as partes internas, a parte de cima, praticamente pronta. Mas o que aconteceu, senhor presidente, que eu vinha cobrando? Entrei em contato com o Alexandre, primeira coisa, a empresa veio, descelhou todo o posto e começou a pintar a parte interna. Aí eu entendi, esse é um aventureiro mesmo, porque primeiramente você troca o telhado, depois você vai fazer a reforma interna. Eles fizeram o contrário. E tirou o telhado, o que aconteceu? Outra imagem, Dorel. Olha o que aconteceu com a pintura que foi feita no bairro São José, no posto Saúde de São José. Recurso meu, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, a qual eu falei aqui, é o dinheiro do povo, voltando para o povo, mas tem que ter o quê? Responsabilidade. Tiraram o telhado e não colocaram o telhado. E começou a fazer as melhorias, que é a pintura, troca de fiações e tudo mais. Então, sim, não dá para entender um profissional que faz um serviço desse aí. Aí eu entrei em contato com o Alexandre, que a função nossa é essa, é cobrar, né, e cobrar quando tem que ser cobrado também, elogiar quando tem que ser elogiado. Então, o que o Alexandre falou?
Mas quanto aos estragos aí que fez, eles vão ter que fazer tudo, senão eles não vão receber nada. Eu e já estou oficializado, depois eu até te mando uma cópia da notificação que eu enviei para eles. Se eles vão arrumar, eles não vão receber nem a telha que eles já comprou, a cobertura que eles já colocou, beleza? Eles vão ficar zerados, não receber nada, vocês vão arrumar. Beleza? Agora, quanto ao prazo aí, eu também estou cobrando desde demais. É a primeira empresa que eu estou dando desse jeito, eu estou agarrado na cola deles para liberar.
Então, população, esse vereador, a gente só não mostra o problema não, a gente traz a solução. O que é o papel nosso? Cobrar do Alexandre, engenheiro, do secretário, da empresa que é responsável por essa reforma aí, que é o dinheiro de emenda, conseguimos, que é o dinheiro do povo, a qual o Alexandre falou, que eles não vão receber. Enquanto não fazer tem que colocar o telhado, terminar a pintura, voltar a fazer toda a reforma novamente. Alguns pontos ali estão atendendo a população, infelizmente, o mau cheiro, porque dá mofo, pintura, com as paredes todas molhadas, todas encharcadas. Agora, um temporal desse que está caindo agora em Divinópolis, hein? Imagina como é que está no postal de São José. Mas a gente vem aqui cobrando. Esse vereador, que eu sempre falei, estou nos quatro cantos da cidade, mal posto, saúde São José, que a gente vinha nessa luta. Um posto que precisava de melhoria. E o recurso chegou, mas agora essa empresa tem que cumprir com o contrato. Tem que fazer um serviço bem feito. Primeiro passo, como o Alexandre falou, vai cobrar a questão do telhado. Aproximou agora as chuvas agora, fazer esse telhado para que o pessoal possa fazer a manutenção na parte interna. Porque tem muita coisa para ser feita. E, infelizmente, danificou toda a pintura. Mas estou aqui para cobrar. Então, a Heloísa, que tinha me ligado, falando, vereador, cadê você para fiscalizar? Eu estou no bairro São José praticamente 2-3 vezes por semana. O papel nosso é esse, é de cobrar, fiscalizar, legislar. Né? Então, sim, estou cobrando o Alexandre para que possa trazer o resultado mais rápido possível. Dando sequência, senhor presidente, guarda o Aurel, por favor, no bairro Catalão. Hoje pela manhã, antes desse temporal que está caindo aí, ó, senhor presidente, cobramos aí, juntamente aí, do Alessandro, foi feito um reparo da Copasa, ali na Avenida aí São Geraldo, no bairro Catalão, a qual a Copasa ali, um problema ali de rede de esgoto, um vazamento de água também, que vazava ali a dias. E o Alessandro, que eu falo, muito competente, o Tom também, hoje pela manhã, me ligou, falou, Wesley, pessoal aí vai fazer a recomposição asfáltica na parte da manhã. E aí está o resultado. Quando é para criticar, a gente critica. Alessandro, te agradeço muito. Tom também, pelo excelente trabalho. Ainda precisa melhorar. Essa empresa, infelizmente, não cumpre com o contrato, não está fazendo o que precisa ser feito. Vários bairros têm faltado água. A gente tem cobrado também para que seja feito esses reparos e a manutenção para que possa trazer dignidade para toda a comunidade do bairro Catalão. Passando adiante aqui também, senhor presidente, lá no bairro Manuel Valinhas, é o gabinete na rua, esse trabalho nosso incansável, a qual a Marli e também a Vânia nos cobrou lâmpadas de LED lá. Dorel, por favor, tem as imagens aí também, ó. Foi trocado essas lâmpadas de LED aí no bairro Manuel Valinho, local importante, local escuro, onde acontecia vários assaltos nesse trecho aí. Quero falar para vocês, na rua Santos Dumont, 770, a qual a gente foi cobrado, e aí está a solução, é trazer a solução, porque essa tribuna aqui, para mostrar problema, é fácil demais. Qualquer um vem cá e bate nela e fala assim, eu resolvo. Mas aí está aí, ó, quem resolveu foi o Gustavo, que eu pedi ele, e também o Isaías, que faz um excelente trabalho, principalmente nas trocas de lâmpadas de LED. Passando agora, senhor presidente, falar um pouquinho do Evangelizar é preciso, toda a nossa cidade, toda a nossa macro-região, e vem esperando ansiosamente para esse momento de evangelização, momento de trazer paz, harmonia, fé e esperança para todos nós cristãos, que eu falo no geral, tanto os católicos como o evangelho só, Deus é um só, Deus é amor, e a gente está aqui, através de recursos nossos, em parceria com a prefeitura. Algumas pessoas têm nos perguntado sobre a questão que o padre postou na sua rede social, que talvez ele não estaria em Divinópolis, mas foi confirmado dia 11 agora de novembro, a partir de meio-dia, encerramento até às 21 horas, onde vai estar aí o Evangelizar é preciso. É um grande ganho para a nossa cidade. A cidade divina precisa de ter mais momentos importantes como esse aí, para a gente fortalecer a nossa fé a cada dia mais. Porque a gente que vendo pessoas que às vezes só sabe criticar, ah, mas o vereador é da igreja, ah, mas o fulano é da igreja, até o próprio Senhor Jesus Cristo foi atacado, foi criticado, foi traído pelos seus próprios apóstolos. Que dirá um homem como eu, pecador falho, tentando fazer o meu máximo aqui. Assim eu falo como o Breno também, ficou um pouquinho triste aqui, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que não entendem, né, o quanto que a gente vem trabalhando com responsabilidade e vem criticar. A crítica é importante, ela é pertinente e a gente tem que saber entender isso, que a população está aqui para cobrar, mas que cobre com respeito também, que entenda que o nosso papel é trazer o melhor, mas com responsabilidade. O vereador está aqui para criar a lei. Ele pode criar um projeto que vai causar renúncia de receita do município. Para quem entendeu aí, a minha colocação sabe muito bem. Também, senhor presidente, quero falar do baile comigo, que dia 18 de novembro, a partir das 20 horas, lá no Estreia do Oeste Clube, aqui, para a reforma do telhado da igreja do bairro São José, que eu quero estender um abraço aqui para o padre Pedro, pároco da igreja São José, padre Guilherme também, meu grande amigo Juliano também, que tem aí mobilizado para que isso acontecesse. Graças a Deus, esse encontro também, que vai ser importante, esse recurso aí para a troca do telhado da igreja de São José, essa paróquia aí que atende muito bem todas as regiões do bairro Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, todos os bairros adjacentes ali, o pároco Padre Pedro aí, que faz um trabalho de evangelização muito bacana, ele e o padre Guilherme terá nosso apoio sempre, conte conosco para a gente estar falando desse momento tão importante. Para você que adquirir aí, né, participar desse baile comigo tão importante, o contato é 98801-8283. E conte conosco sempre, padre Pedro, padre Guilherme, um abraço para o Juliano, todo o pessoal, a Gisele da Igreja São José, o Dudu, todas as pessoas importantes que fazem com que essa comunidade cresça cada vez mais. São essas minhas palavras tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Sem projetos na ordem do dia, presidente.
Não havendo projeto na ordem do dia, antes de passar para a terceira parte dos trabalhos, eu quero reforçar aos nobres vereadores o acordo que foi feito hoje na Câmara Municipal de Divinópolis. Acordo de líderes no ofício número 002 de 2023. Os líderes que subscrevem apresentam a Vossa Excelência o presente acordo de líderes nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vinópolis, visando alterar o procedimento específico relacionado ao dispositivo do artigo 215 do parágrafo 5º do Regimento Interno da Casa. Ficou acordado entre os líderes transferir a realização da reunião especial para a entrega de moções congratulatórias que seria realizada no dia 30 de novembro, quinta-feira, para o dia 23 de novembro, quinta-feira, logo após a reunião ordinária, sendo essa última reunião para a entrega de moções do ano de 2023. Todos aqueles vereadores que forem entregar as suas moções congratulatórias no mês no ano de 2023, será feita na última reunião, na antepenúltima quinta-feira do mês de novembro, ou seja, penúltima, no dia 23, quinta-feira do mês de novembro. Vereadores líderes que assinaram: vereador Hilton de Aguiar, líder do PMDB, Periquito Beleza, Breno Júnior, Roger Viegas, Ana Paula Quintino, Rostos Hamilton, vereador Flávio Mar e vereador Neiburg. Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Eu gostaria de deixar um assunto bem claro aqui. Eu estou como líder do governo, mas eu não vou mudar a minha essência e o que eu acho, não. A minha explicação na tribuna foi que aonde vai passar a funcionar a unidade de saúde lá de Amadeu Lacerda, tem um grupo de profissionais trabalhando. É isso. Falei o nome do médico, da enfermeira, do ACS. É sobre isso que eu falei lá. E quando dizem sobre passar pano, sobre isso, sobre aquilo, gente, isso, esse tipo de coisa não encaixa em mim, não. O que encaixa em mim é trazer a informação correta para a população. É isso que ela espera de mim. É simplesmente isso. Agora, eu vou ter que omitir as coisas da forma que eu acho que está certa? Não. O que eu tiver que falar e trazer a informação correta para a população, eu vou trazer. O vereador Roger, ele fez um comentário, a resposta já chegou, eu já passei para ele. Confere, vereador. Pode falar? Um momentinho. O vereador Roger, ele cobrou sobre o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é fornecido pelo alto custo do Estado, que está atrasado, mas chegou ontem 1.000 frascos. Então eu já passei para o vereador Roger a resposta para ele passar para quem solicitou dele. Agora, eu tenho uma outra, eu gostaria de mandar para... É porque eu geralmente eu não mexo no telefone, mas eu fui dar uma olhada aqui, até eu pedi o vereador dele para falar sobre a chuva, e realmente está chovendo bastante. A Sidneia, lá do Ipanema, do Copacabana, ela me marcou aqui sobre o dentista, que não está atendendo lá, que eles estão sem dentista na unidade de saúde. Então, o dentista Tiago, ele pediu a rescisão do contrato na última sexta-feira. E amanhã, será feito um próximo processo seletivo para buscar outro profissional para colocar no lugar do doutor Tiago. Então eu peço a Sidneia para que ela fique atenta, e a resposta está indo para ela por aqui, ela me marcou aqui na internet, mas eu preferi dar a resposta aqui porque eu sei que o pessoal do Copacabana está vendo a reunião. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar, com esclarecimentos verdadeiros para a população. Já falei que eu não sou melhor do que ninguém, não. Só que eu não vou mudar meu jeito de ser, não, gente. Não tem como. Isso não combina comigo. Ana Paula é assim, eu não estou brigando com ninguém aqui dentro, mas a verdade ela precisa ser falada. Muito obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, como líder do PV, vereador Rocha do Zé Milton.
Na verdade, era questão de ordem mesmo, não era por questão de liderança do partido, mas
seu presidente, tenha tudo a ver também com o Partido Verde. Recebi ontem no meu gabinete o presidente do CIAS, né, que é o prefeito de Santo Antônio dos Montes, Léo Camilo, grande amigo e parceiro meu de longas datas, sobre as indagações que nós fizemos aqui da última reunião sobre o projeto que entrou em regime de urgência e das dúvidas que nós tínhamos respeito daquele projeto. Nesse sentido, ele veio com o procurador do consórcio, né, e esse consórcio com 30 e poucas cidades associadas, inclusive Divinópolis, tirou a cláusula que fala sobre o em poder de decreto com o senhor executivo para poder fazer a escolha do terreno, desapropriação, etc., sem poder passar pelo poder legislativo, uma discussão mais profunda. Nesse sentido, ele falou que realmente reconhece esse mérito, que na mensagem modificativa já foi retirado, e na dúvida foi bom ter falado, porque realmente várias câmaras e outras cidades também indagou o mesmo sentido. Não foi só a nossa indagação. Que como a cidade de Divinópolis é a maior da região e vai ter o maior potencial de tratamento do nosso resíduo sólido, ele veio e tirou todas as dúvidas com documentos, junto com o advogado procurador Dr. Célio, e tirou todas as minhas dúvidas. Se caso algum vereador queira tirar alguma dúvida do projeto, estou à disposição e estou até com o telefone do Dr. Célio e também do Dr. Prefeito Léo Camilo, de Santo Antônio do Monte, caso vocês tiverem alguma dúvida. E sendo assim, presidente, Vossa Excelência tem já autoridade e autonomia, já pautar o projeto para a próxima reunião de terça-feira, tirando mais todas as dúvidas das comissões. Obrigado, presidente.
Está acatado, vereador, com certeza na próxima terça-feira esse projeto será pautado e votado e aprovado nesta casa. Passando para a terceira parte do trabalho, minuto de silêncio para o Matheus Carvalho, pioneiro do CrossFit em Divinópolis, pedido do Anderson da Academia, Terezinha Silveira, Ana Paulo Quintino, Vaguinho do Afonso Pena, do vereador Josafá Anderson.
Às 16 horas e 5 minutos do dia 31 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 68ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.